Super Player & Company apresenta.
Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil. E aqui o Introvertendo é um podcast em que geralmente trazemos autistas para falar sobre autismo e temas correlatos. Sendo o mês de junho o mês do orgulho LGBT e também o mês do orgulho autista, nós trazemos alguns episódios com discussões relacionadas à sexualidade e relacionamentos. E hoje nós queremos falar de algumas das letras presentes na sigla LGBT que ainda não foram trazidas aqui no nosso podcast. Muito obrigado pela participação de todos os nossos convidados que estão aqui hoje e eles vão se apresentar.
Meu nome é Daniel, eu tenho 18 anos, eu faço direito e eu fui diagnosticado autista com 16 anos. E eu tenho uma página no Instagram, @ explicando autismo, onde eu falo um pouco sobre a minha vivência enquanto autista e de acordo com a minha idade, porque eu acho que é interessante a gente ter conteúdo sobre autistas mais jovens. E eu sou um homem trans.
Olá, eu sou o Victor Mendonça, sou jornalista e escritor, apresentador do canal e do portal O Mundo Autista. Atualmente sou mestrando em comunicação social pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Lá eu pesquiso sobre textualidades midiáticas e faço parte de um grupo de pesquisa chamado Afetos, que é focado em comunicação, acessibilidade e vulnerabilidades. Sou homossexual e me percebo assim desde que eu me entendo por gente. Embora eu só tivesse conseguido me aceitar e elaborar isso de forma a tornar essa questão pública, aqui num episódio do Introvertendo há um ano.
Oi, o meu nome é Isadora Friedrich, eu tenho 21 anos de idade, eu sou estudante de matemática na faculdade IFRS Campus Ibirubá, que é a cidade onde eu moro. Sou bissexual, birromântica e assexual, mas daí complica um pouco mais.
E eu sou o Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast, diagnosticado com autismo em 2015, e a letra que eu pertenço na sigla é a letra B. E se você não conhece o Introvertendo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso site é introvertendo.com.br. Lá você encontra todas as nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E se você ouve os nossos episódios e quer mandar uma mensagem pra gente, comentar um episódio, elogiar, criticar, sinta-se livre para escrever pra gente. O nosso endereço de e-mail é ouvinte@introvertendo.com.br. Se você quiser fazer um contato comercial, nosso endereço de e-mail é contato@introvertendo.com.br. Faça seus elogios, suas críticas, avalie a gente nas plataformas digitais e acompanhe o nosso trabalho. O Introvertendo é um podcast feito por 10 autistas que participam da comunidade do autismo e é uma produção da Super Player and Company. Aqui no Introvertendo, nós iniciamos uma série sobre sexualidade em 2018. Primeiro, abarcando somente os integrantes do podcast. Lembrando que o Introvertendo, dos 10 integrantes, 5 não são heterossexuais. Então, a gente tem aí uma proporção de metade e metade. Mas a gente teve muita dificuldade para falar sobre algumas orientações sexuais e também de algumas identidades de gênero, porque as pessoas que a gente procurava ou declinavam de gravar, ou enfim, sentiam algum tipo de medo, também tem uma questão familiar nesse sentido. Então nós fizemos apenas um episódio de introdução à sexualidade, depois fizemos um episódio de homossexualidade trazendo com destaque o Marcos do nosso podcast, depois fizemos um sobre bissexualidade, especialmente com o Luca. Em seguida, nós queríamos falar sobre a sexualidade e transexualidade, a gente não conseguiu. Mas, finalmente, a gente retorna a esse tema juntamente com nossos convidados. Então, muito obrigado por terem topado esse convite. Inclusive o Vitor, né, que falou pela primeira vez sobre a sua sexualidade ano passado durante uma entrevista aqui no Introvertendo. Então, eu me sinto honrado nesse sentido por, de alguma forma, ter colaborado. Quando vocês perceberam que eram diferentes das outras pessoas, tanto em termos de orientação sexual ou identidade de gênero?
Em relação à minha sexualidade, foi desde o início, sinceramente. O pessoal fala, às vezes, a gente é autista, tem dificuldade de ver essas regras que ninguém fala na sociedade, que, apontar para alguém é errado, não se faz isso, ou ficar olhando no olho de alguém por muito tempo é estranho. Só que daí, como a sociedade é heterossexual, eles também vê homossexualidade e qualquer outra coisa como errado. E eu, como autista, não entendi isso. Daí, eu lá, criancinha de 5 anos, na piscina, já me fixava nas outras gurias, assim, tinha uma... Tinha, acho que especialmente esse meu acordar bissexual foi muito cedo. Quando eu tinha 7 anos, tinha uma mulher que trabalhava na cantina. E daí, meu Deus, eu ficava falando com ela o tempo todo. Ela devia ter uns 20 e pouco anos. E é uma criancinha de 7, era ridículo. E eu perguntei pra ela assim, na cara dura, se homem que ama homem é gay, existe o nome pra mulher que ama mulher? E ela, sim, existe, é lésbica. E eu, puxa, mas que legal, eu não sabia disso. Gostei bastante, lésbica. E ela não sabia nadar, e eu sempre ficava puxando ela, dizendo, eu te ensino a nadar, eu te ensino a nadar. Era muito ridículo isso, sinceramente, por causa que... Eu nunca tive essa experiência de homofobia bater na cara direto, porque eu já entrei na cara dura sendo bi.
Eu, na verdade, sempre me senti incomodado com o gênero que me foi designado ao nascer, né? Desde muito novo, eu acho que com cerca de 4 anos, eu já sentia o que se ia chamar de disforia de gênero, né? Só que, obviamente, eu não sabia disso. Também vale ressaltar que nem toda pessoa trans sente disforia. Mas no meu caso, particularmente, eu sentia e ainda sinto e é muito presente na minha vida. E desde essa época eu já começava a questionar coisas como, por exemplo, as pessoas dizem que eu sou uma menina, mas eu sei que eu não sou uma menina e eu ficava com isso na minha cabeça. Só que assim, pelos, digamos assim, eu acho que tem muita relação com o autismo também, eu tinha muita dificuldade de verbalizar, de contar para as pessoas o que eu sentia. Eu sempre fui muito fechado nesse sentido. Então assim, na época eu não externalizava muito isso, sabe? Era muito eu e eu. Isso ficava muito claro na escola, por exemplo, porque eu gostava muito mais de ficar com os meninos do que com as meninas, por questão de identificação, sabe? Não é nem por causa de brincadeiras e essas coisas, porque isso não tem gênero, mas é mais pelo sentido de identificação, de pensar, não, eu sou igual a eles, eu tenho que ficar com eles. Me sentia muito mal, inclusive, quando me excluíam das coisas. Mas enfim, isso foi passando, né? E até então a minha sexualidade, eu nem cogitava questionar isso também, porque eu cresci numa família bem conservadora nesse aspecto, que sempre foi apresentado que ser LGBT+ era errado, então pra mim era errado e pronto, eu não questionava muito isso externamente, né? Internamente eu ficava muito incomodado e me sentia bem mal, mas aí quando eu fui tendo contato com pessoas trans, que foi principalmente pelo YouTube na verdade, e aí, quando eu vi o canal de alguns homens trans, eu fiquei tipo, é isso, sabe? Bateu aquela identificação imediata. Isso foi em julho de 2017. Eu tinha 15 anos, estava no primeiro ano do ensino médio. E foi, inclusive, no mesmo mês que o meu irmão mais novo foi diagnosticado autista. A gente só descobriu que eu sou autista depois dele, depois do diagnóstico dele. Então, assim, tava um turbilhão aqui em casa e a situação foi bem complicada. E junto a isso, eu fui descobrindo também que eu sou pansexual, que eu sinto atração por todos os gêneros. E assim, foi algo meio que ao mesmo tempo, só que a questão de ser trans pesou muito mais. Até porque logo que eu pensei assim, não, vou mudar meu nome, porque eu nunca gostei do meu nome, aí eu com o tempo fui pensando, né, acompanhamento psicológico e tudo mais, e não, eu vou fazer a transição hormonal também, e tudo mais, enfim, isso gerou o maior sufoco na minha família.
Há alguns anos, surgiu nos meios de comunicação e até na pesquisa acadêmica um termo que eu me identifico um pouco, que até parece um termo pejorativo, e ele foi muito mal recebido à época, mas ele tinha a boa intenção de mostrar que as questões LGBT, elas vêm desde sempre. É algo que, como diz a música da Lady Gaga, esteve sempre com a gente, nasceu com a gente, né? A gente nasceu assim. Quando eu era criança, eu era uma criança viada, nesse sentido assim de dar muitos sinais de que eu não era heterossexual mesmo. Logo na infância, eu tinha interesse por bonecas, filmes de princesas e coisas que supostamente eram ligadas ao sexo feminino. Isso me fez pensar, no início da adolescência, que eu talvez pudesse ser transexual. E eu conversei à época com o meu psiquiatra e a minha psicóloga da época, mas eles não tinham muito conhecimento sobre essa questão. Foi até muito engraçado, porque eu conversei com a minha mãe e a gente já pensou em conhecer mais sobre esse assunto, né? Para estudar as questões hormonais, de transição e tudo mais. Ela foi muito aberta e eu agradeço a ela muito por isso. Mas eu não comentei com mais ninguém no âmbito da família, só com a minha mãe e os profissionais, não comentei nem com os amigos. Na escola eu sofria muitas zoações por esse jeito de ser, as pessoas perguntavam, davam direto o tempo todo sobre eu ser homossexual, e eu sempre tive uma atração por homens, mas era aquela atração mais romântica, tipo, eu via aquele filme e suspirava pelo ator. Com o tempo eu percebi que eu não era trans porque eu passei a gostar do meu corpo como um corpo masculino, embora eu não goste de algumas características do corpo masculino. Então eu tô sempre me depilando a barriga, o peito, as axilas, a barba eu tô sempre fazendo. Aos 17 anos eu me apaixonei por um menino que estudava comigo. Ele era muito lindo e eu realmente fiquei apaixonado, primeiro pela atração física e depois pelo jeito dele, um jeito educado, bem-humorado de ser. Eu tive paixões por homens heterossexuais e isso complicou bastante a minha vida. Eu não sabia direito os códigos, achava que eu despistava maravilhosamente bem. Então eu pensava assim, nenhum deles está desconfiando que eu tô afim dele, né? E hoje eu acho que todos eles perceberam. Teve um dia que foi até bem engraçado, que eu estava com um amigo meu e eu fixei o olhar nele e fui fixando. E tinha outras pessoas por perto, mas todo mundo foi bem discreto. E ele, super meu amigo, entendeu e respeitou isso. Na hora eu até percebi que ele ficou meio desconfortável, mas depois ele deu um sorriso, mas era tipo um sorriso amigável, não era nada malicioso não. Então a minha sexualidade ficou muito clara quando eu percebi que além de um desejo afetivo, eu tinha um desejo sexual mesmo, de me relacionar com outros homens. Essa parte foi muito difícil de eu elaborar. Inclusive eu fico muito grato ao Introvertendo e ao Thiago por me ajudarem a quebrar esse tabu, que é um tanto um tabu muitas vezes na comunidade do autismo, quanto era pra mim mesmo, por medo do julgamento das pessoas. E hoje eu milito mesmo, assim, falo que sou homossexual, não tenho problema nenhum com isso. Recentemente teve o 17 de maio contra a LGBTQ-fobia, e eu até participei de uma marcha virtual. Mas os relacionamentos sempre foram mais complicados pra mim. Então eu lembro que eu sempre precisava de alguém pra me chamar, e eu não tinha tanto contato com outros homossexuais. Mas, como eu já falei em alguns episódios, eu sou budista, né, e o budismo tem muita gente LGBTQ+. E lá eu conheci um menino e começou a rolar alguma coisa. E aí eu percebi mais concretamente que eu tinha o desejo de relacionar com alguém. Eu já tinha tido alguns relacionamentos antes, mas por enquanto nada que passasse de, digamos, amizades coloridas.
Interessante os relatos de vocês, porque em certa medida eu me relaciono, eu lembro de episódios da minha vida específicos, então é engraçado a gente encontrar essas coisas em comum, mesmo sendo orientações sexuais, identidade de gênero diferentes, porque essa sensação de ser diferente, ela acompanha, né, a nossa vida ao longo do tempo. Eu lembro que o primeiro episódio da minha vida em que eu lembro que havia essa diferença foi aos 5 anos de idade, e ao longo do meu período escolar isso foi se repetindo muitas e muitas vezes. Inclusive eu lembro muito bem que na pré-adolescência eu gostava muito de uma menina da minha turma e ao mesmo tempo eu sentia uma atração por um colega meu de sala, os dois ao mesmo tempo. Isso era meio confuso na minha cabeça. Eu encarava que eu gostava dela genuinamente e dele eu imaginei que era tipo uma inveja, né? Então não tinha um discernimento muito específico sobre isso, até que ao longo da adolescência e o início da vida adulta, isso ficou mais específico pra mim. Agora, tem uma questão que o Vitor falou, que eu me relaciono bastante, que é a questão da criança viada, né? Que foi até um fenômeno em termos de blog na década passada, porque o Vitor, ele comentou comigo em off, e isso tem um tempo atrás, que ele falou assim, nossa, você não parece, sabe? E aí, depois eu fiquei com isso na cabeça, porque alguns amigos meus já disseram a mesma coisa. E, na verdade, isso é consequência de um processo muito ruim na minha vida, porque eu sofria bullying pesado na escola, eu apanhava na escola de alguns colegas, né? Passei por umas situações, assim, extremamente vergonhosas, e isso foi me fazendo tornar uma pessoa muito retraída, inclusive na vida adulta. Tinha também um contexto religioso, que a gente pode falar futuramente em outros episódios, principalmente relacionados à religião, mas eu posso dizer que eu tive, então, uma aceitação extremamente tardia, tão tardia quanto o fato de que o episódio em que eu falo explicitamente, né, sobre a minha sexualidade é o episódio de sexta-feira da semana passada. Então eu sempre tive esse olhar meio confuso sobre a minha sexualidade por uma questão social. Então, na sociedade é assim, ou você gosta de homens ou você gosta de mulheres. Então, durante muito tempo eu fiquei um pouco confuso nesse sentido, mas hoje eu tenho uma segurança, né, nesse sentido. Até porque depois também, principalmente quando eu aprendi sobre a escala de Kinsey, isso ficou mais claro na minha mente, né? E isso foi muito importante para mim. Mas uma coisa nós temos em comum, que é o fato de sermos autistas. Uma coisa particular que eu tenho, que eu queria saber bastante se vocês se identificam, é que quando eu descobri que eu era autista, eu fiquei muito mais focado na causa do autismo do que nas questões de sexualidade. Porque, para mim, eu pensava assim, ah, tem tanta gente militando sobre isso e eu vou militar sobre o autismo, e eu deixava a sexualidade um pouquinho de lado. Isso chegou a acontecer com vocês ou vocês conseguem ver uma ligação muito forte entre a questão do autismo e a sexualidade?
Thiago, comigo aconteceu, mas por motivos diferentes. Era mais confortável para mim, até porque eu não tinha muito elaborada na cabeça a questão LGBT, focar na causa autista, que é mais fácil de ser aceita, em, pelo menos em muitos grupos, né? Mas eu acredito que, independentemente da diversidade, o respeito à dignidade da vida humana deve vir em primeiro lugar. Hoje, eu percebo bem essa ligação e tô querendo até abordar mais isso. E eu vejo essa interseção tanto porque existem autistas que são LGBTQI+, quanto porque os dois grupos são marginalizados e, para mim, não faz sentido acolher uma diversidade e rejeitar a outra. E a questão do meu autismo confundiu muitas pessoas. Eu já ouvi coisas do tipo: ele tem a voz mais fina, gestos mais delicados, mas é porque ele é autista. Tipo, como se tudo fosse por causa do autismo. E uma coisa que me matava é quando eu comecei a falar mais sobre isso e as pessoas falavam: ah, mas você nunca experimentou. Como se eu tivesse que ter uma relação com uma mulher para saber se eu queria ou não. Eu sabia que eu não queria ter uma relação com uma mulher nunca. Eu poderia até ter uma relação romântica com uma mulher, talvez, se eu me apaixonasse, mas uma sexual nunca. Então, quando eu comecei a ter relações mais profundas, mais físicas mesmo, com outros caras, eu lembro que foi desafiador, porque a parte sensorial pegava muito. Acho bacana pontuar isso, embora seja algo bem íntimo meu, porque na minha primeira relação eu passei mal, assim, a ponto do cara ficar preocupado comigo. E aqui eu não tô falando mal da pessoa, não, mas acontece que tem um odor natural do homem, que é normal isso, que é mais forte que o da mulher. Então, quando a gente fala de um indivíduo, a gente fala de um indivíduo inteiro. Então a gente tem que trabalhar com todas essas interseções. Eu conheço vários autistas que são LGBT e têm dificuldades em comum. Claro que a gente tem que trabalhar a qualidade de vida, mas não ao preconceito e à ignorância.
Então, Thiago, essa questão que você falou de, ao se entender autista, meio que deixar de lado as questões LGBT, isso é muito real, aconteceu muito comigo. Até porque, assim, né, eu, como acho que é mais esmagador dos autistas, tenho muitos hiperfocos normalmente. E logo que eu me entendi trans, eu meio que desenvolvi um hiperfoco em gênero e sexualidade, e isso é tudo que ocupava a minha cabeça. Até porque, além de tudo, é o momento de me questionar, né? E meu pensamento, inclusive, foi o mesmo que você. Foi, tem muita gente já militando na causa LGBT+. E eu acho interessante, acho, mas não é pra mim. E a militância pela causa autista, pela neurodiversidade, me empolga mais. E aí eu mergulhei de cara. Foi quando eu comecei a criar a página, inclusive, no Instagram. E, inclusive, uma das minhas maiores realizações é escrever na página, ter um bom feedback. Mas isso aconteceu muito. E até porque toda essa questão trans, assim, foi muito na minha cabeça por muito tempo, né? Durante o ano de 2017 e 2018 inteiros. Assim, de certa forma foi algo novo e não foi. Porque como o Vitor comentou agora há pouco, inclusive, eu também era a criança viada, digamos assim. Eu era chamado de sapatão na escola por alguns meninos maldosos. Eu era chamado todos esses apelidos pejorativos, assim, sabe? Por eu ter um jeito, entre muitas aspas, masculino. E que é algo completamente involuntário meu, sabe? Não é algo que você decide. Mas aí, com o lance do autismo, realmente isso meio que ficou, entre muitas aspas também, ofuscado da minha mente. Porque, de certa forma, não tá totalmente ofuscado. Porque eu ainda tenho impasses com a minha transição, com a minha família, especificamente com a minha mãe, né? Assim, a situação é bem complicada ainda, ela não aceita. No caso, assim, ela aceita o meu autismo, né? Até porque foi ela que sempre bateu o pé desde que eu era muito pequeno e tive diagnósticos negados. Então isso não foi surpresa, pelo contrário, ela até me apoia muito e sempre me ajuda. Mas assim, nesse sentido, minha mãe me apoia, mas na questão trans não, é bem complicado. Então assim, eu tenho muito interesse em fazer a minha transição hormonal, como eu falei, que eu não iniciei ainda. Só que isso depende de muitos fatores, né? Então assim, é algo que tá caminhando bem lentamente, então meu foco fica dividido entre isso e entre a militância autista.
O meu interesse não foi eu pensar, ou eu procuro falar sobre autismo, ou eu procuro falar sobre ser LGBT. Não, a minha mente foi o seguinte: eu vou falar sobre ser LGBT dentro do grupo autista. Tanto que quando eu participei do meu primeiro evento sobre autismo lá com a Abraça, foi na mesa sobre mulheres e também sexualidade. E eu falei lá sobre discussões de gênero, da sexualidade de pessoas autistas. Então, sempre foi esse comunidade dentro da comunidade que é o meu foco e é o que eu gosto de falar. Me sentindo feliz, aceita, aqui nessa comunidade, aqui nesse grupo, com vocês.
Ah, muito bom saber disso. Eu participo da comunidade do autismo há cerca de 7 anos, eu já vi muitas tensões nesse sentido. E uma dúvida que eu tenho é se vocês enxergam discriminação, seja homofobia, bifobia, transfobia, na comunidade do autismo?
Sim, enxergo bastante, por sinal. E também o contrário, tem muito capacitismo na comunidade LGBT+, inclusive na própria comunidade trans. Isso é uma das coisas que me fez me afastar um pouco desse meio, assim, me fez pesar mais pro lado da militância autista e PCD em geral do que da militância trans, porque tem muito capacitismo lá e também tem muita transfobia no outro, porque assim, na mídia, qual é a representatividade autista que a gente tem? Homens, cis, héteros, ponto. Inclusive, uma observação para pessoas que não têm conhecimento, cis significa que não é trans, certo? Então assim, a representação que a gente tem é essa, homens, cis, héteros. E em séries, em filmes, até em reportagens, inclusive, a gente não acha reportagens sobre isso. E a incidência de autistas na comunidade trans e de pessoas trans na comunidade autista é muito alta. E é muito complicado você lidar com as duas coisas, com capacitismo de um lado e com transfobia de outro, sabe? É muito difícil você saber dosar isso, muito difícil.
Felizmente, eu mesmo tive pouco contato com essa discriminação mais explícita, né, digamos assim. Mas tem uma questão que é mais velada, que é a questão muito bem levantada, inclusive pelo Daniel, que é a representatividade. Existem muitos autistas LGBT, existe uma porcentagem muito maior do que se imaginava de mulheres autistas, estou falando aqui de subgrupos dentro do autismo, e a gente realmente não vê essa representação nos meios de comunicação. E esse ponto da representatividade é algo que eu quero trazer mais para o meu trabalho como jornalista e pesquisador de comunicação. Mas qual que é a dificuldade? Como o Thiago falou, do mesmo jeito que não tem representatividade, as próprias pessoas têm medo de falar, de se expor, né? Porque muitas vezes elas sofrem preconceitos dentro até da própria família. Então, para eu elaborar isso a ponto de fazer um trabalho sério de pesquisa e ou jornalístico, demorou também o processo de eu me aceitar e de buscar a aceitação com os outros. Ao mesmo tempo, eu percebo com amigos próximos, pessoas que eu conheço, que são da comunidade, e que talvez por terem um jeito diferente do meu, não estou falando que o meu jeito é certo e o deles é errado, talvez eles sejam até mais corajosos do que eu, e acho que isso tem lugar no ativismo, sim. Mas eu percebo que essas pessoas que se expõem mais em posts de grupos de Facebook, elas são muito atacadas. Então, eu já vi em grupos de Facebook pessoas falarem que homossexualismo, entre aspas, né, porque o correto é homossexualidade, a palavra homossexualismo remete a uma época em que a homossexualidade era vista como doença. Eu já ouvi nesses grupos que a homossexualidade nem passa pela cabeça do autista, porque eles são muito puros. Isso, pra mim, é capacitismo e homofobia puros.
Eu também acho que existe preconceito dentro da comunidade do autismo, da mesma forma que existe um capacitismo muito forte na comunidade LGBT. A comunidade LGBT é um espaço extremamente excludente em certos aspectos. Eu até contei no episódio de relacionamentos que saiu semana passada, de que eu tive que traçar estratégias pra falar que eu era autista em conversas por aplicativos, porque se eu falasse isso antes do primeiro encontro, eu tinha grandes chances de não conseguir ter um encontro. Então, é meio complicado você não precisar ser realmente franco logo num processo como esse. Eu entendo que tem jogos sociais, de qualquer forma. Mas dentro da comunidade do autismo, eu tenho um fenômeno meio curioso, porque desde o início eu nunca fui muito ligado aos pais. Eu só fui me aproximar mais de pais e mães de autistas no ativismo local. No ativismo da internet, eu sempre fiquei muito entre autistas. E por isso, eu nunca vi uma situação muito específica de discriminação. A dificuldade que eu sempre tive foi comigo mesmo, né? De expressar isso publicamente, porque a audiência do Introvertendo são pessoas bastante tranquilas. Ao mesmo tempo, eu também acompanhava a reação que as pessoas tinham aos relatos do Marcos, do Luca, e o pessoal sempre foi extremamente respeitoso. Então, existem esses guetos dentro da própria comunidade do autismo, espaços que a gente se sente mais respeitado, e tem espaços mais tensos. Então, imagino que se eu tivesse num grupo de pais ali, aqueles bem grandes, com mais de 60 mil pessoas, talvez as coisas não seriam muito agradáveis. Ao mesmo tempo, quando a gente está nesse processo, tanto dentro quanto fora da comunidade do autismo, nós estamos sujeitos a várias situações desagradáveis. E aí, como fica a saúde mental sendo autista e LGBT, no sentido pessoal?
Esse lance de saúde mental, estando nos dois grupos, né? É algo extremamente complicado, porque, inclusive, em 2017, foi quando eu me entendi trans, né? Eu fui diagnosticado com ansiedade e depressão. E na época eu não sabia, mas hoje eu vejo que foi um combo de coisas, né? Tanto a pressão de ter me descoberto trans, quanto pelo fato de ser autista e ser mais suscetível a esse tipo de comorbidade, né? É algo que pesa muito. E eu acho que se eu não tivesse com acompanhamento psicológico, a coisa tá pior, bem pior. No momento de pandemia, eu interrompi as sessões, porque eu não funciono com conversas online. Então eu achei melhor interromper e tô ok com isso, tô lidando bem. Mas no geral, eu passei um semestre sem terapia e foi péssimo. Foi muito péssimo, nos dois sentidos. Eu realmente afundei muito dentro de mim mesmo. Eu me sentia extremamente mal, porque eu não sabia lidar com o capacitismo de um lado, com a transfobia do outro, isso tudo junto, porque eu não sei se com alguns de vocês aconteceu isso, mas comigo, eu ouvi que eu não tinha como ser autista porque eu sou trans, ou que eu não tinha como ser trans porque eu sou autista. O que, como o Vitor já falou, não faz o menor sentido, não tem a menor relação. Você não poder ser autista e não poder ser trans e vice-versa. E, enfim, não tem relação alguma. Mas isso é algo que pesa muito pra mim. E já pesou demais pra mim. E, putz, é muito complicado de lidar, às vezes, de você se manter bem, de você se manter focado, sabe? É algo que eu aprendo a lidar, na verdade, no dia a dia. Se eu não tivesse o apoio de tanta gente, do meu círculo de amizades e tudo mais, seria algo complicado.
A saúde mental como autista é um troço meio complicado de dizer. Eu sinto que cada autista é a sua pessoa própria, mas uma coisa que eu já falei com muitos outros autistas, muitos de nós parece ter depressão. Eu acho que isso deve originar bastante do bullying que muitas vezes muitos de nós sofremos crescendo, ainda sofremos todo dia, enfrentando alguma dificuldade nova. E a isolação, a dificuldade de criar amizades fortes ou simplesmente manter os amigos. Então, essa isolação e o bullying geralmente nos levam, parece, à depressão, que é algo que eu pessoalmente sinto comigo acontece.
Uma das coisas que influenciam na saúde mental, sendo autista, são as condições coexistentes. Então, eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada e transtorno do humor que não é especificado, mas sabe-se que eu tenho muitos quadros frequentes de depressão e ainda bem que eu tenho um acompanhamento psiquiátrico e psicológico que me ajuda a lidar com isso e alguns episódios de agitação e de mania. Então, manter a saúde mental e o equilíbrio é um desafio, ainda mais porque com essa questão de ser LGBT, isso já mexeu muito comigo por causa do meu cérebro rígido. Eu tinha dificuldade de interpretar que eu poderia ser diferente de outras pessoas. Então eu acho que essa questão da saúde mental passa muito por isso também.
Nossa, isso que Vitor falou da rigidez de pensamento, né? Isso aconteceu também muito comigo, aliado a uma criação conservadora. Isso também foi muito constante, daquela rigidez de que me ensinaram isso. tem que ser assim, pronto, eu não questionava isso, sabe? Isso foi bem complicado e atrasou um pouco o meu entendimento.
Isso ocorreu bastante comigo também. Eu, particularmente, sou uma pessoa que eu gosto bastante de quantificar as coisas e saber analisá-las de uma forma que eu consiga ter um controle sobre elas. Então, eu fiz 3 anos de acompanhamento psicológico quando eu fazia a graduação na universidade. E eu percebi que desde que eu comecei a fazer a terapia até o momento que eu parei, que eu recebi alta, minha vida melhorou bastante, mas houveram várias questões. Já falei aqui no podcast que uma das coisas que me ajudou foi ter formado. A partir do momento que eu formei, minha vida ficou muito mais leve, ficou mais tranquila, consequentemente minha saúde mental melhorou. Eu tinha algumas questões com depressão, recebi até um CID na época, mas não foi algo que durou muito tempo. Mas eu avalio que uma das coisas que me ajudou foi a questão da aceitação. Então, as primeiras pessoas com quem eu tive uma conversa franca foi com os meus amigos em novembro de 2017. A reação deles foi extremamente positiva, isso me deu coragem, porque eu sou uma pessoa muito fechada. E quando a gente começou a produzir o Introvertendo, então o pessoal do podcast já sabia, né, sobre essas questões de sexualidade, até porque eu já tinha tido um relacionamento exatamente na época do podcast, falei de uma forma dúbia em alguns episódios, tipo sofrência, que eu fiquei falando pessoa, e aí você sabe, quando alguém fala pessoa, essa pessoa não é heterossexual, propriamente dito, maioria das vezes, né, a gente não pode generalizar, mas de uma forma geral, eu percebo que a aceitação da sexualidade e ter relacionamentos saudáveis me ajudou bastante, tanto a desenvolver habilidades sociais, quanto principalmente em termos de saúde, propriamente dita. Só que eu, por ser uma pessoa muito fechada ainda, eu ainda não senti esse peso social relacionado à homofobia. Então, junto com o Vinícius, com quem eu me relaciono, e inclusive ele faz parte da equipe técnica do podcast, né? Ele faz as capas, o design. A gente não costuma ter muitas reações de afeto em público, a gente evita muito nesse sentido, e é algo que talvez a gente precisa trabalhar com o tempo. É algo que eu vou avaliar daqui pra frente, principalmente, né, porque eu falei agora abertamente dentro da comunidade do autismo recentemente. Pra finalizar o nosso episódio, antes de tudo, agradecer bastante a vocês pela participação e eu queria lançar uma última pergunta, que é o seguinte. Vamos supor que as pessoas que estejam ouvindo tenham autistas ou tenham pessoas até que não sejam autistas e provavelmente está sentindo que está em alguma dessas letras da sigla LGBTQIA ou mais e precisa de uma dica. Qual dica que vocês dariam para essa pessoa?
Eu acho que a primeira dica é uma que eu escutei já. Se tu tá se questionando e tu tá pensando, bah, mas será que eu não sou hétero? Será que eu não sou cis? Será que eu sou outra coisa? Uma coisa que eu ouvi falar é que quem realmente é hétero, quem realmente é cis, eles não costumam se questionar por causa que eles não sentem a necessidade de mudar, por causa que eles estão felizes como eles são no momento. Então, eles não questionam a si mesmo tanto assim. Se tu tá se questionando e constantemente, meses e meses se questionando, ou até mesmo recente, mas é algo que não larga da tua cabeça, tem grandes chances que você é assim. E se você for, a gente te acolhe de braços abertos, tem uma comunidade linda aqui. E não tenha medo de alterar siglas.
Eu diria, dado a minha experiência e dos meus amigos, porque no meu círculo social existem poucas pessoas cis hétero, tanto no círculo pessoal quanto virtual. Então, assim, esteja aberto, sabe, a possibilidades, a você se questionar, porque como Isadora disse, é muito comum até que você cogite ser de uma letra e depois perceba que não é bem assim, ou depois de outra e de outra, isso acontece bastante. Eu já achei que eu fosse hétero, já, assim, enquanto homem trans, já achei que eu fosse hétero, que eu fosse gay, que eu fosse bi, e então finalmente me entendi. Pão. E assim, uma dica que eu dou quando você realmente se entende LGBT+, é se cerque de pessoas como você. Porque principalmente quando você tem uma família que não é muito receptiva a esse tipo de coisa, porque isso pode prejudicar bastante a tua saúde mental às vezes, sabe? E eu digo isso por mim, porque quando eu comecei a me cercar de pessoas, tanto autistas quanto LGBT+, a coisa mudou completamente.
Eu acredito que a aceitação interior é o ponto mais importante num primeiro momento. E essa aceitação, como a Isadora e o Daniel falaram, não significa que você vai ficar nessa letra da sigla para sempre. Isso são rótulos que a gente coloca, mas, por exemplo, eu já me senti T, agora eu me sinto G e cis. O que eu acho é que você primeiro tem que aceitar que tem algo de diferente na sua identidade de gênero ou na sua sexualidade e que não tem nada de errado nisso, que isso não é um defeito seu. A forma como você vai expor isso para as outras pessoas vai depender muito de acordo com a sua personalidade. Por exemplo, o Thiago já é uma pessoa mais fechada, eu já sou um livro aberto. Então, eu não tenho medo de expor isso, e é uma escolha que traz consequências negativas e positivas, e cada um escolhe com quais consequências ele prefere lidar. Mas uma coisa é certa, quando você vai comentar isso com alguém num primeiro momento, deve ser alguém de confiança. Eu tenho muitas amigas, especialmente, que são bissexuais, amigos que também são homossexuais, e eles têm um papel muito importante na minha vida de aceitação. Porque talvez, se eu ficasse só no ciclo familiar, por mais aberta que seja a minha família, eu ia tentar me moldar para o que eu conhecia. Muitas pessoas da minha família mais próxima, não todas, mas a maioria, é cis e hétero. Então é aceitar isso, buscar o contato com pessoas que realmente vão te entender e ter empatia, né, com você e ser você mesmo, assim, do jeito que você se sentir mais confortável para a sua felicidade e para o seu prazer.
Com certeza ter pessoas com quem você se identifica, que você tem esse vínculo emocional, é fundamental. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar, uma das coisas que me ajudou bastante a me aceitar ao longo dos encontros foi ter encontros que não se desenvolveram como relações românticas, mas depois viraram amizades. Eu lembro da primeira vez que eu fui me relacionar com um cara que também era uma pessoa com deficiência, a gente só descobriu no encontro propriamente dito, e ver que existem particularidades que dizem respeito somente a nós. Então, realmente isso faz toda a diferença na nossa vida e faz com que a gente não se sinta estranho. Se você tem histórias para contar pra gente, como as nossas histórias, escreva para ouvinte@introvertendo.com.br que nós leremos aqui o nosso bloco de leitura de e-mails. Olá, pessoal! Depois de muitos episódios sem leitura de e-mails, a gente está de volta. E o motivo principal, como vocês sabem, é que nós tivemos essa reportagem recente sobre neurodiversidade, dividida em 4 episódios, e como era importante ali para que tudo tivesse coesão, a gente deu uma postergada na leitura de e-mails, então hoje a gente tem muita coisa para ler. Antes de ler as mensagens que nós recebemos nas últimas semanas, eu só queria reforçar que amanhã, lá no nosso Instagram, @introvertendo, nós vamos ter uma live da Thaís Mosken com a Bibiana, que é pesquisadora em educação especial na Universidade Federal de Santa Maria. É a primeira vez que a Thaís, nossa integrante do podcast, vai fazer uma live. Então, se você quer assistir essa estreia, não perca. São às 5 horas da tarde, horário de Brasília. Nosso primeiro e-mail do dia é da Marisa Travaglia. Ela diz o seguinte, sobre o episódio 88, Autistas na Medicina, aquele que a gente chamou o Vitinho do SUS. Foi uma aula de humildade e de inteligência. Os estudantes de medicina pretenderem se formar para trabalhar com unidade pública de saúde e que não visam dinheiro, trabalhar com a população mais carente e em programas sociais, conseguindo e lutando com as dificuldades diárias dentro do espectro do autismo. Alguns anos atrás, assisti um episódio no programa Globo Repórter que mostrou uma aluna de medicina de Universidade Pública Federal do Rio Grande do Sul, provavelmente a URGS, com a finalidade de aprendizado diário e realização de acompanhamento dos pacientes. Ela também alegou uma forma de retribuição ao governo e à população por ter estudado uma universidade federal pública. Com este podcast de medicina e com o episódio do Globo Repórter citado anteriormente, faz acreditar em atendimento médico mais humanizado. Com certeza, Marisa, eu como estudante que também veio de uma universidade pública, eu acho que todos nós que estudamos em instituições de alto nível como essas no Brasil, temos que devolver para a sociedade, nem que seja de uma forma indireta. E o nosso segundo e-mail vem do Cássio Belotti. Ele diz o seguinte, caro Thiago, acompanho o seu podcast com atenção, já que não sei de onde se acendeu. Ouço muito esses formatos de mídia e já não me lembro mais quando o Introvertendo foi citado quando ouvia outro podcast. Procurei então por ele utilizando a ferramenta de busca. Após encontrá-lo, melhor, encontrá-los, fiquei maravilhado com o conteúdo consistente que vocês nos trazem. Te digo que não havia em mim sequer preconceitos quanto ao autismo. Havia completa ignorância mesmo. Tudo o que sabia sobre esse transtorno veio-me da literatura, cinema, televisão e etc. Esses, sim, bem tacanhos ao abordarem assunto tão complexo. Hoje me sinto mais sábio. Risos. Nunca conheci, não que saiba, um Asperger. Ao ouvi-los, tal vontade quase explodiu. Milhões de abraços. Continue conduzindo tão bem o Introvertendo. Você é o máximo. Ah, muito obrigado, Cássio. Ele mora em Natal, no Rio Grande do Norte. Espero que você continue nos acompanhando e curta aí os nossos futuros episódios. Nosso terceiro episódio vem de Bru. Oi, meu nome é Bru. Eu me identifico como trans não binário. Não me identifico como homem nem como mulher. Tenho 27 anos e um filho de 1 ano. Tenho a suspeita que estou dentro do espectro há cerca de 3 anos. Agora estou trabalhando a hipótese diagnóstica com meu psicólogo e encontrei o Introvertendo pesquisando sobre o assunto. Eu tinha descartado a possibilidade diagnóstica por não me enquadrar muito no autismo leve Asperger típico em homens. E só fui entender que existe diferença entre pessoas criadas como mulheres ouvindo vocês e passei a me identificar ainda mais. Eu fumo maconha há cerca de 2 anos e meio, e desde o primeiro pega que eu dei, fez toda a diferença na minha vida. Quando eu fumo, me organizo melhor, me acalmo o turbilhão de informações diárias, eu consigo dormir, e de larica até me aventuro a experimentar gostos e texturas novas. Gostaria de saber, já que na minha maratona do podcast Introvertendo não encontrei episódio falando sobre maconha, cannabis e o efeito em pessoas dentro do espectro. Sei que existem estudos e que algumas pessoas conseguiram liberação no Brasil. Me falem do que vocês sabem e o que vocês pensam sobre isso. Sei que é pouco falado sobre a sexualidade dentro do espectro autista, mas queria saber, dentre os membros da produção do podcast, todo mundo é cisgênero e heterossexual ou tem alguém LGBTQIA+? Quais são as dificuldades associadas? Posso passar o dia discorrendo sobre as minhas, mas fica para outro momento. Quem sabe depois que eu conseguir meu diagnóstico eu posso falar sobre isso. Beijos e adoro o conteúdo de vocês. Bru. Bru, muito obrigado pelo seu e-mail pra gente. Tem duas questões aí, né, que é a questão da maconha. Olha, a gente não falou ainda de cannabis no podcast porque tem alguns temas dentro da comunidade do autismo que são considerados controversos. Ou seja, são temas que possuem grande aceitação em grande parte, mas que as informações e que os dados ainda são sombrios em certa medida. Sombrios no sentido de que até agora a gente tem informações de que a curto prazo o canabidiol faz bem para pessoas dentro do espectro, mas a gente não sabe a longo prazo. Em segundo lugar, porque essa discussão já chegou na esfera das políticas públicas e quando chega nos corredores do Estado fica mais difícil ainda de discutir. Então, o que a gente quer aqui no Introvertendo é ter mais algum tempo, até a gente se sentir mesmo confortáveis para falar sobre esse tema e outros temas controversos que existem dentro da comunidade do autismo. Falar sobre esses temas antes de ter realmente uma experiência, né, e de ter segurança, eu acho que é ruim, porque aí depois a gente vai ter que falar sobre esse assunto de novo. Então, se a gente quer falar apenas uma vez, a gente tem que falar bem. A sua segunda pergunta é sobre pessoas que não são cis e heterossexuais, né, dentro do Introvertendo. Todo mundo do Introvertendo, as 10 pessoas são cis, mas metade da equipe é LGBTQIA+, né? Pelo menos tecnicamente, do que a gente sabe entre nós, são 4 bissexuais e 1 gay. Mas a gente aqui também não fala o nome de todo mundo, porque nem todo mundo é assumido pro público. Então, enfim, fica aí só mesmo o número para vocês. E agora eu vou ler o último e-mail. É o seguinte: quem sou eu? Adriele, 23 anos, HD autismo. Eu não entendi muito bem o HD, deve ser alto desempenho, alta funcionalidade. Oi, no episódio 39, Mulheres Autistas, e por volta dos 37 minutos, você comentou: eu tenho crises quando a casa não estava organizada. Provavelmente ela está se referindo à Yara ou à Thaís, que gravaram o episódio. Lembrando que a Yara não pôde estar aqui, inclusive respondendo esse e-mail, porque desde que o processo da pandemia começou, ela está com 5 filhos dentro de casa, ou seja, impossibilitada de gravar em qualquer circunstância. Mas vamos continuar. Eu tenho crises quando a casa não estava organizada. Acredito que perceber tal dificuldade, só a consciência já ajuda. Ontem mesmo eu estava sensível e vi uma postagem sobre cadeia, e aquele sofrimento, só de olhar a imagem, já me mobilizou e abri a publicação. Mas quando eu vi que já estava mobilizada, eu pensei comigo: não, você não vai abrir, você já se alterou. A autoconsciência sobre os seus limites já ajuda muito. Às vezes a casa fica bagunçada e naquele momento você não pode arrumar. A autoconsciência e o bloqueio, essa mobilização ajuda um pouquinho. Parece que quando o problema está obscuro, ele tem mais força sobre nós. A falta de controle nos afeta muito. Com certeza, eu tenho isso também em algumas outras situações. Às vezes eu preciso me engajar muito para conseguir realmente agir sobre alguma coisa e a forma como eu reajo a certas situações extremas me parece desproporcional em relação a pessoas comuns. Então, por exemplo, vou citar uma coisa que enfim, pode parecer muito boba. Eu não suporto ver uma pessoa chorar, por exemplo. Isso pode ser tanto pessoalmente quanto num filme, por exemplo. Eu posso não estar conectado emocionalmente àquela pessoa ou entender as razões do porquê ela tá chorando, mas só o fato dela chorar me incomoda absurdamente e me dá vontade de chorar junto. Eu acho que isso é um tema legal pra gente falar num futuro episódio, quem sabe, daqui a muitos meses ou ano que vem. Enfim, se vocês acham legal, avisem pra gente. Se você quiser mandar qualquer mensagem pra nós, escreva para ouvinte@introvertendo.com.br que nós leremos aqui na nossa sessão de leitura de e-mails. O próximo episódio do Introvertendo sai sexta-feira que vem e lá também nós vamos ter outras mensagens para ler para vocês, porque elas se acumularam bastante aqui na nossa caixa de e-mails. Um abraço!